Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de novembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição passamos pela Alemanha, onde já há duas cidades a querer avançar para o projeto piloto de cannabis legal. Olhamos para as análises à cannabis vendida nas ruas da Europa, na maioria contaminada com pesticidas e bactérias perigosas. Seguimos para a Itália, onde a indústria do cânhamo e CBD está em guerra aberta com o governo. E acabamos a viagem na Califórnia, com as recomendações da comissão que quer travar a cannabis de alta potência. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o melhor da música portuguesa, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, e há um novo podcast que acaba de estrear, chama-se Na Corda Bamba, e entrevista várias figuras do meio cultural acerca das condições de trabalho neste setor. E agora vamos às notícias. Na Alemanha, a legalização continua a dar os primeiros passos, o autocultivo já é legal, mas os clubes sociais continuam a deparar-se com obstáculos para abrirem portas. Estas duas formas de acesso são o primeiro pilar da legalização da cannabis naquele país. A notícia da semana é que já há duas cidades interessadas em avançar para o segundo pilar, que é o da experiência piloto de venda de cannabis em lojas para uso adulto. Uma delas é Hannover, a capital da Baixa Saxónia, com 500 mil de habitantes. A autarquia tem um projeto para abranger 4 mil utilizadores que poderão adquirir a cannabis no máximo em 3 lojas autorizadas, que serão provavelmente farmácias. Para isso terão de inscrever-se online ou nesses locais e recebem em troca um cartão que lhes dará acesso à compra das quantidades autorizadas. Os participantes serão acompanhados por uma pesquisa levada a cabo pela Escola de Medicina de Hannover, que seguirá o comportamento e efeitos para a saúde ao longo dos 5 anos de duração deste projeto piloto. Outras pesquisas avaliarão os efeitos sociais e económicos da legalização da venda de cannabis. 5 anos é também a duração do projeto piloto proposto pela cidade de Frankfurt, a mais populosa do estado do Hesse, com quase 800 mil habitantes. Aqui ainda não se sabe ao certo quantas pessoas vão participar, mas espera-se uma quantidade semelhante à da Hannover. A diferença é que as lojas serão especializadas em cannabis. Também aqui os participantes serão sujeitos à monitorização dos impactos para a saúde ao longo do projeto, liderado pela Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt. Ele irá também analisar os padrões de consumo, os efeitos para a saúde pública e o impacto no mercado ilegal. As duas cidades fizeram também uma parceria com o Sanity Group de Berlim, que já participa em projetos semelhantes na Suíça. Os objetivos de ambos os projetos passam por reduzir o mercado ilegal, retirando os participantes daquele circuito, e permitir aos decisores políticos agirem na base de informação comprovada em vez de especulação. Além, claro, de garantir a segurança dos utilizadores com o controle de qualidade da cannabis vendida legalmente. E a qualidade da cannabis vendida ilegalmente na Europa anda pelas ruas da amargura. Quem o diz é o mesmo Sanity Group, de que ainda agora falei, e que ao longo de 8 meses recolheu e analisou mais de 250 amostras de cannabis à venda ilegalmente na Alemanha e noutros países europeus. A conclusão é que menos de um terço das amostras foram consideradas seguras e sem contaminantes, quanto à grande maioria da cannabis analisada estava contaminada por vários elementos perigosos, mais de metade com pesticidas proibidos e mais de 60% contaminadas com fezes humanas e de animais ou bactérias perigosas como a salmonela, e até foi detectada a presença da Covid-19. Uma contaminação que se pode dever sobretudo às práticas de embalagem não higiênicas destes produtos. Um estudo semelhante feito pelo produtor de cannabis Curaleaf no Reino Unido, em colaboração com a Universidade de Manchester, também concluiu que a cannabis vendida no mercado ilegal aparece muitas vezes contaminada por canabinoides sintéticos e metais pesados como o chumbo, em teores que trazem graves riscos para a saúde dos consumidores. A presença das bactérias que indicam contaminação fecal, como uma chamada E. coli, na cannabis vendida nas ruas, não é propriamente uma novidade. Já em 2019, um estudo realizado em Madrid sobre o haxixe à venda por 90 dealers diferentes concluiu que 75% tinha esta bactéria, uma percentagem que aumentava para 93% no caso das bolotas. Em Itália continua a batalha judicial contra a lei que classifica o canabidiol ou CBD como estupefaciente. Pela terceira vez, o Tribunal Administrativo Regional de Lazio ordenou a suspensão da lei do governo Meloni, marcando para 16 de dezembro nova audiência para discutir o fundamento dos recursos apresentados por várias associações e empresas da indústria do cânhamo. A batalha irá inevitavelmente bater à porta da Comissão Europeia, dado que a lei italiana vai contra as regras da política agrícola comum e põe em causa a concorrência no espaço europeu. Bruxelas já abriu um inquérito àquela decisão do governo que ameaça um setor em crescimento e até com peso no mercado europeu do cânhamo e produtos à base de CBD. A par desta tentativa de classificação do CBD como estupefaciente, a nova lei de segurança com a emenda aprovada em setembro e que ainda vai passar pelo Senado italiano, pretende proibir por completo a venda de flores de cânhamo, comercializadas em Itália como Cannabis Light, por não terem os efeitos psicoativos do THC. A indústria do cânhamo tem tido ao seu lado até agora a Justiça Europeia, num caso que opôs o Estado francês a uma empresa de CBD. O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu em 2021 que os extratos de cânhamo, incluindo o CBD, não podem ser classificados como estupefacientes e por isso podem ser comercializados no espaço da União, o que levou vários países, como a França e a própria Itália, a reverem a sua legislação. Também em 2021, o CBD foi incluído na base de dados europeia para a formulação de produtos cosméticos. E nos Estados Unidos, esta é a semana de todas as decisões. Além das presidenciais, também há referendos canábicos, o mais importante na Flórida, onde tanto Kamala Harris como Donald Trump apoiam o sim à legalização, enquanto o governador republicano Ron DeSantis lidera a campanha pelo não. Mas a notícia da semana veio da outra costa, na Califórnia, onde o painel de peritos, nomeado pelo governo para avaliar a legalização já em curso, fez propostas que, a serem aplicadas, iriam revolucionar o sistema. A maior é, sem dúvida, a recomendação para o Estado californiano instituir um monopólio público da venda de cannabis, à semelhança do que é feito no Quebec, começando por testar o modelo nos locais onde ainda não existem lojas abertas. É que, apesar da legalização para uso adulto ter sido aprovada em referendo em 2016, mais de metade das cidades do estado da Califórnia continua a proibir a abertura de lojas. O objetivo deste estudo, que juntou cientistas e especialistas em saúde e políticas públicas, foi o de refletir e encontrar medidas que contrariem o aumento da potência do THC na cannabis vendida, que na maioria ultrapassa os 20% ou mesmo os 24%, havendo mesmo produtos concentrados à venda com 99% de THC. Sendo este o componente que as pessoas mais procuram para obter prazer, é também o responsável pela maioria dos efeitos adversos. E com a cannabis de alta potência a ser promovida pelo marketing das lojas e o aumento do número de consumidores diários, esses riscos adversos também aumentam bastante, em especial para menores de 26 anos e as grávidas, mas também para pessoas com historial pessoal ou familiar de abuso de substâncias. Foi para pensar em estratégias para enfrentar esses riscos que se formou este grupo de trabalho, e dessa reflexão resultaram várias recomendações. Elas passam por proibir a publicidade de produtos com cannabis em outdoors ou na via pública, pelo impacto que têm em crianças e jovens, restringir a publicidade de flores de cannabis com mais de 20% de THC ou produtos acima de 35% a anúncios só com texto simples, proibir a venda de produtos com mais de 60% de THC, de flores com mais de 25% de THC e de comestíveis com mais de 10 mg de THC por dose. Também proibir a infusão de mais THC ou outros canabinoides sintéticos ou de sabores nos produtos inalados. Outras recomendações passam por obrigar as lojas a terem estoque flores e comestíveis com baixo teor de THC, impedir saldos ou promoções em flores e comestíveis com alto teor de THC, reforçar o sistema de verificação de idade nas vendas online e taxar a cannabis vendida proporcionalmente à sua potência, como já se faz no Canadá e noutros estados norte-americanos. Também, à semelhança de outros estados, é proposto que a embalagem da cannabis de alto teor seja genérica e, se possível, alargar a medida a toda a cannabis vendida, incluindo avisos em letras grandes para os efeitos adversos. A Comissão quer ainda campanhas dirigidas à juventude sobre os riscos da cannabis de alta potência, usando pelo menos mais 10 milhões de dólares por ano da receita fiscal da venda de cannabis destinada à prevenção. O 4h20 chega ao fim com um momento musical, hoje com Fermin Muguruza, que está na turnê dos seus 40 anos de carreira, aqui com os Suicide of Western Culture. Fiquem com este Beirut Never Dies, eu volto no dia 20. Até lá.
اللي بموت وهو عايش بس ضعيف احنا شعبنا جبار بس خيالنا خفيف فبيروت ولا مرة رح تموت بدكم عيني لبدكم